Olá, olá, boa tarde. A gente está começando hoje, dia 12 de novembro, meio-dia, mais um Nós Mulheres. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Libelles. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, essa pessoa incrível, mulher, meio bruxa, meio maga, meio tudo, com uma sensibilidade incrível. Ela vai se apresentar. Tudo bem, Ali?
Tudo bem. Tudo bem, bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Marta.
Ah, não, eu tava querendo há muito tempo, porque a gente já tinha feito um programa na... Era na época do Bem Bolado, e aquela que você faz de casa, tudo. Ah, mas na rádio é sempre mais gostoso, porque daí a gente conversa assim pertinho, é diferente, né?
Sim, sim.
Então me conte. Oi, Jonas, boa tarde, Jonas. Jonas hoje tá aí na produção.
Olá, boa tarde a você, Marta. Boa tarde a nossa convidada e boa tarde ao ouvinte de casa, né?
É que isso, conosco. Que eu já esqueci. Então, Ali, conta um pouquinho pra gente da tua história. Quem é a Ali Belles?
Então, hoje eu atuo como facilitadora, né, de processos de autoconhecimento, de processos criativos. E eu iniciei a minha trajetória profissional há 12 anos atrás, como consultora de imagem. Então, atuo há 12 anos, né, na área de imagem e comportamento. E a partir disso, eu fui... me reinventando em vários momentos da vida, assim, né? Porque quando a gente empreende, é muito sobre isso, né? Essa conexão daquilo que a gente é com aquilo que a gente faz. E o tempo todo a gente está mudando, então a gente também vai se reinventando na forma do nosso servir, aquilo que a gente traz, né, para o mundo, assim, através...
Então, mas você fala dessa reinvenção, né? Então, você teve um processo de transformação muito grande, né? Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi, porque, olha, pra quem está ouvindo na rádio, na M930, vou descrever. A Ali é uma mulher com um cabelo, assim, super volumoso, encaracolado, coisa mais linda. Mas nem sempre foi assim.
Não, 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 não. Então, contar então um pouquinho. Então, eu atuava como consultora de imagem e lá no início... Não tinha quase ninguém, né, que atuava nessa área diferente de agora, assim. Então, era eu e mais 3 pessoas na cidade. Então, foi um super desafio. Também, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. E, na época, também fazia faculdade. Estava abrindo um negócio também, né? Também fui sócia durante 7 anos de um coworking. Então, fazia gestão do espaço lá. E... Então, muitas mudanças, né? Quando eu saí também dessa sociedade, esse reconhecimento e reconexão também com o meu cabelo. Porque a gente vive mudando, né? E aí a gente acaba se perdendo, às vezes, nessas mudanças. E para mim, essa reconexão com o meu cabelo, essa transição capilar fez toda a diferença também para uma retomada daquilo que eu era, assim. Do que eu tinha esquecido, porque às vezes a gente cria imagens de nós mesmas para a gente ser aceita, né, pela sociedade, principalmente nós mulheres. Né?
Até... É isso, o nome é bom, né?
O nome é ótimo. Então a gente vai criando, né, cascas assim, para ser aceita pela família, depois nas relações, depois no ambiente de trabalho. Durante esses anos também atendi muitas mulheres que estavam inseridas em ambientes de trabalho e aí elas acabavam com essa sensação que não podiam, né, expressar a verdade delas, muitas vezes a feminilidade delas, por conta dos colegas homens, né? E com tudo isso a gente vai se... Ah, e vai cortando, né? Vai deixando de lado aquilo que a gente é para se adaptar aos ambientes e às situações.
E comigo sempre sofrido, não foi... né? E sempre, sim, muito sofrido, e a gente vai escondendo esse sofrimento, essa sensação, né? Mas também para romper a barreira, também existe um sofrimento. Como é que foi?
Olha, eu acho que foi e tá sendo, né? Porque o tempo todo esse processo de mudança, eu estou aberta para esses processos de mudança.
Quase ambulante, né?
Ambulante. Né? Mas naquela época foi bem... Da transição capilar, assim, né? Em específico, foi bem doloroso. Foram uns 3 anos, assim, para eu realmente... acho que o primeiro passo é a aceitação, né? Aceitar aquilo. Então, eu não aceitava meu cabelo. Eu falava que meu cabelo eu tinha nascido com o cabelo errado, né, que, enfim. E, na verdade, hoje eu identifico que o meu poder pessoal tá muito do meu cabelo, que é também essa reconexão com a minha história, com as minhas raízes, com histórias que não foram contadas para mim sobre a minha família, sobre a minha ancestralidade.
Nossa, que bárbaro, né? E através do cabelo, que coisa
Sim.
linda.
Por que que eu acredito também nessa questão da imagem, né? Acho que a gente estava até conversando em algum outro momento. Que a imagem, ela fortalece a percepção que a gente tem de nós mesmos. Então, o processo é de dentro para fora, é também identificar, né, o que que é importante para mim nesse momento, é, como eu cheguei até aqui, o que que me representa nesse agora, o que que me nutre, como que eu consigo expressar a minha verdade, né? Isso é muito importante, mas também materializar isso através dos elementos de imagem, como expressão, utilizar o que a gente veste e essas escolhas do vestir como um todo, né? Questão de corte de cabelo, óculos, maquiagem, acessórios, cores, linhas, formas, tudo diz algo sobre aquilo que a gente é. Então a gente pode usar isso também como ferramenta para fortalecer aquilo que a gente é.
E é muito bacana, né? Porque é um processo de autoconhecimento, é de dentro para fora, mas na hora que a gente se vê, ou de fora para dentro, né? Como você se olhar e se sentir poderosa, bonita, tal, aquilo dá uma fortalecida na alma, no como você vai enfrentar o dia a dia, as pessoas, as, né? Até as brigas, às vezes vem algumas violências, pequenas violências, né? Mas a gente está tão certa de quem a gente é.
Sim, com certeza. E voltando lá no meu processo de transição capilar, eu lembro que, nossa, virou várias chaves de outras coisas, né? Me trouxe uma força, uma potência, uma...
Falando, só vou ali porque não carregou aqui.
Beleza. Me posicionar, né, quanto... aquilo que era importante mesmo pra mim, né? E com isso eu fui também saindo de casamento, de sociedade, me colocando na vida, né?
Já foi o combo completo da metamorfose, né?
Foi o combo completo, assim. Então não foi só uma mudança de cabelo, foi realmente uma mudança de comportamento, né? E de tomada de decisão mesmo, de tomar as rédeas da minha vida e falar, a vida é minha, eu que decido a minha vida e eu quero viver dessa forma, porque isso é importante para mim, isso que me nutre, isso que me representa, é assim que eu quero me expressar.
E como é que a partir daí você falou assim, vou ajudar outras mulheres a passarem por esse processo também? Uhum. Como é que você entendeu que você tinha isso como propósito?
Então, isso foi antes da transição capilar, então já trabalhava com essa questão da imagem, né, e ainda assim alisava meu cabelo, tava mentindo ali pra mim mesmo, que a gente adora se enganar, né, a gente mesmo mente pra gente mesmo. E aí, eu comecei trabalhando com maquiagem, aula de automaquiagem, e na época eu fazia faculdade...
Faculdade do que você fazia?
Gestão da informação, não tinha
Nossa
nada a ver.
Senhora, nunca diria isso.
Não, Nossa. Nada a ver, assim, comigo, né, e não tava feliz, tava frustrada, federal em greve, eu com dois filhos pequenos, né, marido, várias coisas, e aí eu comecei a fazer isso porque eu me encontrei, assim, na maquiagem, comecei a dar aulas de automaquiagem, e as mulheres, elas choravam, assim, às vezes no final da aula, falando, nossa, eu nunca me vi dessa forma, muito obrigada, nossa, eu nunca passei um batom vermelho, nossa, eu nunca, né, então era muito gratificante pra mim. Em uma dessas aulas, eu conheci uma consultora de imagem, que ela participou da minha aula, e ela falou sobre esse trabalho, e era algo muito novo, né, pelo menos aqui em Curitiba e no Brasil mesmo, né. Em São Paulo já era mais desenvolvido, aqui ainda era algo bem inicial, assim. E aí eu me encantei, assim, me apaixonei. Eu falei, nossa, se eu consigo acessar e trazer mais autoestima, amor próprio para essas mulheres através da maquiagem, imagine trabalhando a imagem como um todo.
Sim.
E aí eu procurei um curso no mesmo dia. Ia começar uma semana depois, assim. Eu emprestei dinheiro, e só cheguei e falei pro meu ex-marido na época, ah, eu vou começar um curso, tá? E aí, você vai ter que ficar com as crianças, porque tudo que eu falava pra ele, ele falava, não, agora não é o momento, não é o momento. E daí eu decidi
que era,
que era o momento, claro, e eu ia fazer. Né? E aí foi um dos primeiros, das primeiras formações que eu fiz. E é uma coisa, né, que você vai estudando, é estudo para a vida inteira também.
E, assim, agora um parênteses gigante, mas eu preciso fazer. A Ali, ela participou do projeto Nós Mulheres, o projeto social que a gente tem, que a gente atende mulheres em comunidade vulnerável, e a gente fez em Campo Magro, lá na comunidade Nova Esperança. A gente fez com 16 mulheres e ela foi uma das facilitadoras. E não só, você fez também a dinâmica do colorismo, né? Mas não foi só isso, ela fez um trabalho de autoimagem com as mulheres que foi, assim, emocionante. Como que é isso? Fala um pouquinho desse teu trabalho, porque foi até um dia, foi uma das atividades, assim, mais uma das vivências mais fortes que a gente fez com elas. Eu fiquei super preocupada depois, eu falei, gente, olha, meu telefone tá a hora que vocês precisarem, né? E... óbvio, algumas até usaram, ligaram, falaram e tal, mas no dia seguinte teve uma delas que postou um vídeo, nunca tinha visto ela fazendo isso, dançando, né? E postou ali, assim, se achando linda, maravilhosa, e realmente estava, foi muito bacana. Como que é esse trabalho que você faz?
Porque nós, mulheres, de novo, né? A gente costuma ter uma distorção muito grande em relação à nossa autoimagem, né? Sim. A gente se vê de uma forma, muitas vezes, negativa por toda essa questão de cobrança mesmo, desde pequenas, em relação a essa questão da imagem, né? Então, esse trabalho é você olhar para aquilo que você tem de melhor, né? E também olhar aquilo que você não gosta tanto, mas com esse olhar de acolhimento e de aceitação. Né, e de compreensão que isso aqui eu não gosto muito em mim, mas como que eu posso utilizar os recursos de imagem, né, de cor, de caimentos, cortes, tecidos, enfim, para me deixar mais confortável em relação a essa parte do corpo que às vezes eu não gosto, enfim. Né, e aquilo que a gente gosta, a gente evidencia. Né, aquilo que a gente gosta, a gente traz pontos de atenção. E antes da gente ter esse olhar mais técnico do que favorece, do que fica bonito ou não, é esse trabalho de espelho mesmo, sabe? Que às vezes a gente vê o espelho como algo fútil, né? Se olhar no espelho. Mas como que é esse olhar de você... Você já parou e ficou 5 minutos olhando nos teus olhos no espelho?
A gente não tá... A gente se sente desconfortável, né? Parece que tá fazendo coisa errada. Que coisa!
Sim. E é reconhecer, né? Agradecer. Então, tem uma sugestão aí pra vocês de casa.
Oba, pode passar. Né? Acho que alguém tá falando aqui. Não, diga, depois eu vou ver o que estão falando.
Pra gente ter esse momento com a gente, né? De autorreflexão, de olhar no espelho, ficar um tempo ali... e agradecendo todas essas facetas, né? Esses outros eus que você já vivenciou, porque se não fosse essas outras versões suas, você não seria quem você é agora, né? Então, agradecer pelos aprendizados, né? E olhar para você agora, tá, e agora, né? O que é importante para mim? Eu acho que essa pergunta, ela norteia muito o meu trabalho, assim, né, com as mulheres, que é o que eu quero nesse momento? Porque às vezes a gente quer algo que está relacionado a alguma coisa da relação, ou do trabalho, ou da maternidade, né, e a gente esquece de, tá, mas o que é? O que é pra mim importante, né? Então, e não ver isso como egoísmo, né, ver isso como autocuidado, porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, não tem como a gente também entregar o nosso melhor para o outro.
E parece que a gente foi muito educada, parece não, né? Fomos muito educadas, né, esse autoabandono, porque a nossa missão era sempre servir ao redor, né, tá ali plena, disposta e servir o outro. Então a gente ainda tá derrubando essas barreiras, né, de que, e aquela história, primeiro vamos olhar pra gente, vamos ficar bem, até pra fazer pro outro, assim, com prazer, sendo uma mãe que tá, porque, nossa, e eu vou te falar, eu ainda tive sorte, mas eu fico pensando nas gerações, por exemplo, minha avó, enquanto mãe, foi uma imposição para ela. Não é que ela foi mãe porque ela quis ser mãe, ela foi mãe porque ela foi obrigada a ser mãe. Eu sou da geração que eu tive essa escolha e que fui mãe com um parceiro super bacana do meu lado. Mas, e hoje em dia a gente ainda vê muitas mulheres que elas são, né, obrigadas a ser aquela mulher que tem que deixar o jantar pronto, a criança limpinha, não sei o quê, e vai pra ela falar pro homem assim, ou assim, ah, eu vou estudar.
Uhum. Eu já fui essa mulher. Já.
Não é? Não preciso ir lá atrás, né?
Não, não. E isso acontece muito, né? E com mulheres jovens, né? Então, eu tinha, na época, era casada, tinha 22, 23 anos, né? E me vi nessas situações. Daí quando eu percebi, opa, peraí, não é essa vida que eu quero viver.
Né? E qual é o maior desafio que você vê? Então, quando você faz... Que a Ali também tem um trabalho com mulheres, uma roda que ela faz mensalmente, chama Metamorfose, muito bacana. Nossa, quem puder, vá, porque é muito gostoso e transformador também. É uma metamorfose, né? Mas qual que é o teu maior desafio? O que você enfrenta quando você vê uma mulher talvez resistente a essa transformação?
Então, Metamorfose hoje, ele é um... Como que eu posso dizer? É um braço, né, disso tudo que eu trago. E o Metamorfose, ele tem os encontros mensais, como a Marta falou, que ela é nossa... é assídua, né? Tá quase todo Adoro. Mês lá com a gente. Já faz um ano que você frequenta, né, os encontros. E tem a jornada, que é coletiva, que são vivências que eu faço também duas vezes por ano. E tem a mentoria individual Metamorfose. Mas nos encontros, nesse sentido que você perguntou, o desafio, né, quando a mulher tá resistente, é sempre...
Pode ir, eu vou só ler ali.
Beleza. Tudo aqui. É sempre trazer para ela essa busca de ela olhar para ela mesma, né? O porquê que isso... O que essa escolha que ela está fazendo está travando muitas vezes ela, né? Isso está gerando uma determinada estagnação para que outras coisas se abram, né? A gente traz muito essa parte do desapego. Né? Então, às vezes, a gente precisa desapegar da gente mesmo. Desapegar de imagens que a gente criou de nós mesmas para que a gente possa se abrir para o novo e para que as outras coisas que representam mais quem a gente é, fluam. Mas primeiro a gente precisa desapegar muitas vezes daquilo que a gente é. E tá mais confortável, às vezes tá mais gostosinho ali, porque já é algo conhecido para mim.
Né? Exato, que eu tava falando isso com uma amiga outro dia, que não é nem confortável, a gente se sente muito desconfortável nesse lugar. Uhum. Mas é o conhecido, é aquilo que a gente sabe lidar, por pior que seja. Sim. Né? Então a gente ainda tem uma caminhada aí, né? Pra deixar pra desapegar, pra deixar mais leve.
Sim. E uma coisa que eu gosto sempre de trazer muito as coisas de forma prática, né? Então, às vezes, a gente tá muito no mental e tal, mas como que eu desapego de pensamentos, né? Então a gente pode materializar esse desapego. Às vezes você tem uma roupa, né, que representa algum momento da tua vida que você tem uma conexão, uma memória afetiva com essa roupa. Então, você tem um apego a essa peça, não porque, enfim, ela te representa mais ou porque ela é bonita, é porque você viveu uma história com ela e você está apegado àquela história. Então, você fazer esse movimento também de olhar para essa peça, agradecer, honrar, né, a história que você viveu com ela e deixar ela aí, já é uma forma prática de você abrir e fazer esse movimento de abertura para o novo.
Preciso confessar que eu ainda não fiz esse processo com a Ali, tenho uma dificuldade gigantesca, porque tudo eu faço... Oi, oh. Então, para vocês terem ideia, eu tenho assim camisolas da minha mãe, que eu fui abrir outro dia a caixa na casa dela... Camisolas assim, da década de 40, 50, aquela coisa linda, maravilhosa. Eu assim, imagina como é que eu vou desapegar disso.
Ai, mas isso.
Olha aqui, né?
Mas você usa?
Não, eu não uso.
Então tem que usar, né? Eu falo assim, que roupa. Qual é a função da roupa? Vestir. Então, se você não. Ela não tá cumprindo essa função, né? Ela tem que ir, porque ela tem que, para liberar espaço.
Claro.
Porque o nosso guarda-roupa, às vezes, a gente vê só como uma caixa ali pregada, onde a gente guarda roupa, né? Uhum. É isso, né? Guarda ali esses tecidos costurados, enfim, que a gente se veste. Mas o guarda-roupa, ele é também a expressão daquilo que a gente é. O guarda-roupa reflete a nossa vida. Então, se o teu guarda-roupa está bagunçado, por que será que o seu guarda-roupa está bagunçado, né? Por que que seu guarda-roupa, às vezes, está muito atolado de coisas, né? Então, sempre faz essa... É importante a gente ter essa reflexão sobre o nosso guarda-roupa e a nossa vida. Porque sempre vai ter essa conexão.
Sempre. Guarda-roupa bagunçado, tua vida tá um caos.
É, exatamente.
Vamos arrumar tudo.
E às vezes você tá cheia de coisas que você não usa, porque você também tá cheia de informações, cheia de coisas na tua vida que estão só ali pra... É, como se diz? Não estão cumprindo uma função. Só estão ali pra te estagnar, pra te sobrecarregar, na verdade, né? Uma sobrecarga hoje em dia que a gente tem. Tudo muita coisa. Então, essa questão de ter esse olhar pro guarda-roupa, pelo menos ali uma vez por mês, ou no mínimo, 3 vezes por ano. No mínimo, tá bom, 2 vezes. É porque eu gosto de fazer esse movimento uma vez por mês. Então, eu acho que é bem interessante fazer isso uma vez por mês, porque daí você também... É, vai se apropriando desse lugar do desapego, sabe? Então, quando você faz com maior frequência, vira um hábito. Então, vai ficando mais leve praticar o desapego.
É, eu arrumo, adoro arrumar guarda-roupa, né? Pegar, só que é uma forma caótica. Eu tiro tudo e daí coloco tudo, mas eu coloco tudo direitinho. E aí, às vezes, eu até tiro algumas peças. Coloco numa sacolinha. Daí, uns dias depois, eu passo pela sacolinha e falo, dei volta a sacolinha. Você acredita?
Então, por isso que quando a gente desapega, a gente tira a sacolinha e já coloca no carro e já pensa também, né, pra onde que eu vou levar. Então, isso aqui a gente pode fazer uma curadoria dos desapegos, né? É uma das coisas que eu faço na experiência Vista-se de Você, que a gente não falou ainda, mas é algo bem novo. Que é separar, né? Fazer, olhar, essas peças eu posso talvez trocar com uma amiga, levar num brechó. Ah, isso aqui realmente eu preciso doar, enfim. Né? Fazer essa separação e já encaminhar, porque senão corre esse risco da gente, mas será? Né? Será que é?
Eu sou será que será? Sempre.
Por isso que quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer e daquilo que representa a gente consegue definir critérios de desapego. E aí você vai ter a clareza de por que você está desapegando daquela peça e por que ela não te representa. Então, dentro da experiência Vista-se de Você, antes da gente chegar no guarda-roupa, a gente vai criar esse olhar primeiro. O que que me representa? O que que eu quero sentir? O que que eu quero transmitir? Porque quando a gente pensa em imagem, muitas vezes a gente está muito conectado imagem no que eu comunico para o outro, certo? Mas se eu não me sinto confiante, segura, autêntica, eu também não vou comunicar isso para o outro.
Não tem comunicação,
né? Então, a experiência começa já com esse olhar, né? Ampliando esse olhar sobre você mesma. E aí, depois que a gente vai ver o que favorece, né, de corte, caimento, de cor, alinhar isso ao seu momento de vida, reconhecer e identificar onde você está nesse momento de vida, o que é importante, quais são os ambientes que eu frequento, quais são as minhas intenções, quais são os meus objetivos, tudo isso. E aí, depois, a gente vai pro guarda-roupa com todas essas informações e cria critérios de desapego. Então, você vai e coloca a sua blusa lá, que você sempre desiste de desapegar, veste ela e vai pra frente do espelho. E através de perguntas que eu vou fazendo pra você, você que vai me dizer, Ali, realmente isso aqui não me representa mais, isso aqui não faz mais sentido eu manter no meu guarda-roupa. Né? Então, você vai criar essa consciência. Não sou eu que vou falar pra você... Ai, não, Marta, pode tirar que isso aqui não tem nada a ver. Não, né, que tem um embasamento, tem um estudo, né, que não é só um estudo técnico do que favorece, do que fica melhor, mas um estudo de você com você mesma, de você reconhecer que isso não faz sentido mais para você.
Então a gente vai precisar fazer isso antes do dia 14 de dezembro, porque a gente vai ter a festa excêntrica lá no espaço do Mauro Zanata, onde nós mulheres vai estar presente, e também vai estar o Resgatados e Mimados, que é, é o nosso coletivo dos cachorrinhos, a nossa matilha dos nossos cachorros. E a gente vai fazer um bazar, e nada melhor do que eu desapegar das minhas roupas, que tem umas roupas super bacanas, mas que eu visto e falo assim, não é você. Então faremos ótimo, isso, faremos ótimo. Isso. Então antes a gente vai fazer agora um intervalinho, e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.